A Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Radiojornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
A Paraíba é um estado com grande tradição nos esportes. Muitos de seus atletas vêm se destacando no cenário nacional. Porém, apesar dos inúmeros benefícios trazidos pela prática esportiva, a maioria da população desconhece o handebol. Natural de João Pessoa, Aline Rosas, mais conhecida por Aline Pará, é um exemplo de superação. Ela jamais esqueceu suas origens, mesmo morando há 13 anos em São Paulo, onde atua como ponta esquerda da Seleção Brasileira Feminina de Handebol. Nos próximos minutos, você conhecerá um pouco dessa paraibana que vem cativando torcidas do mundo inteiro. Bom dia, eu sou Amanda Tenório, estudante de jornalismo da UFPB. Este segmento contará a história de vida de Aline Pará. Ela foi a escolhida para ilustrar os desafios de um atleta na busca pelo reconhecimento esportivo. A história de Aline começará com sua mãe, Dona Noêmia Rosas. Em sua cidade natal, Alagoa Grande, os pais de Dona Noêmia tinham um comércio que aos poucos entrava em falência. Aos 15 anos, ela decidiu vir morar em João Pessoa, buscava um emprego e mais oportunidades. Logo que chegou à cidade, Dona Noêmia conheceu o pai de Aline, presidente do sindicato da firma onde ela trabalhava.
Eu conheci o pai de Aline, eu era gerente de uma firma e ele era presidente do sindicato. Foi 4 anos de intelejo para ele namorar comigo, que eu não queria casar não, não estava afim não. Ele não ia falar namoro, também ia falar casamento. Aí eu dizia para ele, ei, casamento sapato branco só para matuto. Aí pronto, mas aí comecei a namorar, me apaixonei por 20 anos de casamento, 20 anos de felicidade.
Alguns meses depois de casada, Dona Noêmia teve Ana Shirley e, no intervalo de 5 anos, Júnior, o único filho homem. Após alguns problemas pessoais, Dona Noêmia pensava que não engravidaria mais. Depois de 10 anos sem ter filhos, ela se surpreendeu com a notícia que estava grávida de Aline.
Eu tenho filhos, meus filhos são muitas grandes diferenças. Da primeira para o segundo foram 5 anos. Aí depois, quando o Júnior nasceu, aí eu fui desenvolvendo, engordando muito, engordei. Passaram assim, o tempo, aí quando foi, eu cheguei a 90, quase 100 quilos. Eu fiquei muito gorda mesmo. Aí eu fiz tratamento, né? Aí perdi, fiquei com 63 quilos. Aí com 73 quilos, aí nesse período, já fazia 10 anos que eu tinha tido filho, que eu tinha tido Júnior, aí meu marido dizia, vamos ligar, ligamos depois, eu acho que eu não engravido mais não. Aí nesse período do tratamento, acho que perdi muita gordura, não é? Aí engravidei dela.
No final da gravidez, Dona Noêmia desistiu de acompanhar a filha mais velha nos Jogos Nacionais Escolares, que, naquele ano, ocorreu em Brasília. Aline nasceria no dia 28 de junho de 1979. 5 dias depois, Anne Shirley, sua irmã mais velha, foi campeã dos Jogos Nacionais Escolares. Ela representou a equipe paraibana de handebol juvenil. Segundo Dona Noêmia, sua experiência no handebol não começou com Aline, como todos pensam.
Antes dela, eu já era importante do handebol, que quando ela nasceu, a minha menina, a Anne, era campeã. Quando a Aline nasceu, eu estava com 5 dias de resguardo dela. A Anne foi campeã brasileira em Brasília. A Anne, eu e meu marido, ele acompanhava os dois, né? Ele acompanhava para onde ia. Ele só não foi para Brasília porque eu estava de resguardo, estava operada dela. Ah, já há muito tempo, eu tenho mais experiência do que tu, né, Aline?
Dona Noêmia tinha uma irmã que era jogadora de handebol na antiga escola técnica. Seguindo a tradição da família, seus dois filhos mais velhos jogaram handebol, só que a Aline foi a única que teve a sorte de permanecer no esporte. Dona Noêmia sempre teve orgulho de acompanhar os filhos em todos os jogos, coisa que faz até hoje com a Aline. Ela conta uma história que exemplifica sua maturidade após tantas competições.
Foi no primeiro ou foi no segundo jogo? Tu tava com três. Ela tava no meio, assim, marcando três, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Aí todo mundo lá no mercado ficava doidinha com ela. Aí teve no primeiro que deram uma porrada nela aqui. Aí os meninos não entendem mesmo, eles não entendem assim, mas tava, era tudo torcendo por ela. Olha, se fosse eu, quando eu terminasse o jogo, eu passava a mão. Pô, minha gente, aí tenho calma, isso aí faz parte, isso aí faz parte. Ela vai a técnica aqui, isso ali faz parte, tenho calma. Eu sei que ela apanha muito. Tu já mostrei tudo roxo, já limpou? É toda roxa ela, é apanha mesmo, ela apanha muito pequena, o povo pensa que ela é uma mala. É, bate com força, bate com força mesmo. Ela também é atrevida, é pequenininha, atrevidinha.
O trauma causado pela morte do pai, quando ela tinha 3 anos, foi enorme. Porém, a Aline encontrou nos amigos uma forma de preencher a carência e a dor. Pega-pega, baleado, amarelinha. Até hoje, a Aline se lembra das brincadeiras na rua Xavier Júnior, em Cruz das Armas. A pequena menina também adorava as festas no bairro, e a todas que podia. O forró ainda é uma grande paixão. A Aline relembra a sua festa favorita.
Ah, era São João. Já fui noiva, já fui rainha do milho quando criança e dançava toda vez que tinha essas festas, eu dançava quadrilha aqui na rua. A gente tinha uma quadrilha aqui na rua, dançava aqui na rua e dançava no colégio.
Antes da morte do marido, Dona Noêmia, mãe de Aline, nunca havia passado por dificuldades financeiras. Segundo ela, Aline pegou a fase mais complicada da família, quando ela teve que trabalhar com venda de frangos para criar os 3 filhos.
Os 2 mais velhos, tinha o pai levava de carro e apanhava. Essa daí foi quem foi, a sorte foi mais. Aí quando o pai faleceu, ela era muito pequenininha. Aí eu segurei a peteca, segurei de pai e mãe, né? Era assim, olha, quando o pai era vivo, era de carro com os outros foram criados com babá, foram, era mais. Essa daí, até 3 anos, tinha todo conforto. Tinha, quer dizer que ela nunca deixou de ter conforto. Assim, mas não como os outros. Essa daí não tinha, não era, hein? Justamente, porque eram os dois. Aí depois que ele faleceu, eu passei os 2 anos, foi preciso fazer tratamento com psicólogo, tudinho. E com essa menina novinha, nova assim, de 3 anos, criada com toda a mordomia, nascida com toda a mordomia, e depois foi. Aí, justamente, aí eu me desdobrei, aí, pai e mãe, graças a Deus. E eu sempre trabalhei com frango, depois que eu me casei, fiquei parada um tempo. Aí não aguentei, né? Aí fui trabalhar com frango até hoje. Criei tudinho, o pai faleceu, ela tinha 3 anos. No abatedor, às vezes, eles davam a mãozinha. Mas eu tinha as pessoas que ajudavam, tinha um pouco, as pessoas que ajudavam. Mas agora não, agora eu tô trabalhando só assim, só pra passar, pra como é. Assim. A gente se aposenta, a gente fica dentro de casa, a gente envelhece mais ainda. Aí começa a vir as dores, começa. Aí a gente vai curtindo as dores, trabalhando, ajuda. E lá onde eu trabalho, para mim é um lazer. É um lazer. Quando, olha, criança de 20 anos atrás, aí pronto, para mim é uma bênção. Eu gosto mesmo.
Os 2 irmãos mais velhos marcaram profundamente a vida de Aline. Fosse apoiando ou dando bronca, Anne Shirley, que saiu de casa quando a Aline tinha 2 anos, sempre esteve presente. Segundo a Aline, Júnior foi praticamente o pai que ela não teve.
A minha irmã, ela praticava handebol e meu irmão. E ela tinha uma bolsa de estudos que passou pro meu irmão e meu irmão passou pra mim. Só que se eu conseguir essa bolsa, eu teria que jogar handebol. E eu não gostei muito da ideia não, mas tinha que jogar. Só que no início assim, eu não ia nos treinos. Eu fugia, falava que ia pro treino e ficava só assistindo. Daí um dia a técnica lá foi falar comigo, falou, ó, você tem que ir pro treino, se você não treinar, você vai perder a bolsa.
A vida seguia sacrificada. Estudar num colégio particular seria muito complicado. Aline conseguiu uma bolsa escolar que era da irmã mais velha e que já havia sido passada para o irmão, Júnior. Essa bolsa só seria obtida caso ela jogasse handebol no time do colégio, antigo IPEP. Aline gostava de praticar o esporte como lazer nas aulas de educação física, mas o problema do handebol era a obrigação de ir aos treinos. Frequentemente ia somente assisti-los e não participava. Ela tinha preguiça e não suportava aquela rotina de atleta. Até que um dia, sua técnica, Teresa de Souza, resolveu intimidar. Ela avisou que Aline deveria escolher. Ou iria aos treinos, ou não teria mais a bolsa e, consequentemente, não poderia estudar mais no colégio. Assustada, não demorou muito tempo até Aline frequentar os treinos e tomar gosto pelo esporte. A ex-técnica comenta a respeito de Aline.
Ela ia sem vontade, né? Porque ela não gostava de handball. Mas, mesmo assim no começo, quando ela começou, assim, logo que ela começou mesmo, ela tinha, a habilidade dela era nada. Primeiro domínio, né? Domínio assim, de W de bola, assim com o grupo, velocidade. Ela tinha muito, né? E habilidade. Muito assim, era meio atrevida com a bola, né? A bola era muito íntima dela.
Segundo Teresa de Souza, Aline entrou tímida, devagar, mas logo dominava as quadras. Ela não era uma jogadora como as outras. A técnica notou isso num dos primeiros dias de treino.
Nessa época, a escola tinha muita gente na escolinha, que dias eu fazia assim, dava um corte, né? Tipo assim, colocava um papel na parede lá da quadra, e a expectativa era grande, e ela sempre sobressaía. A diferença dela até hoje está se mantendo na seleção, pelo tamanho, pela estatura que ela tem, é exatamente a qualidade que ela dá ritmo ao jogo, ela dá mais velocidade, entendeu? Então, que ela supera as jogadoras de um porte mais alto.
Aline relembra o seu primeiro gol, ainda nesta época.
No primeiro treino, assim, no meu primeiro gol, sabe, meu Deus, que coisa da hora, que é isso que eu quero fazer.
Aline atribui grande parte do seu sucesso no handebol à sua primeira técnica, Teresa de Souza, mais conhecida por Teca. Segundo Aline, tudo o que ela fez contribuiu para a sua formação como atleta, desde o primeiro estímulo até as broncas nos finais de treino. Até hoje, Teca demonstra carinho e se diz uma das melhores e mais presentes amigas de Aline, mesmo na distância. A ex-técnica ressalta que Aline mantém a humildade do início, quando ainda jogava pelo IPEP.
Por ela estar onde chegou, né? Ela não aparenta, né? Ela é do mesmo jeito com as outras. Quando ela está de férias, né? A gente sempre vai e se reúne, né? O grupo assim, ela nunca perde contato com a gente, né? Inclusive até com as colegas mesmo. Né? Ela entrou muitas fotos, brindamos. Tem até uma menina que está jogando com ela, está em Portugal e por coincidência estava aqui, né? E foi muito bom, bem agradável.
Em João Pessoa, havia muitos jogos complicados, mas a rixa constante de Aline era contra as meninas do Colégio João 23. Na época, a equipe do João 23 era treinada por Tim Maia, que Aline nem imaginava que viria a ser seu técnico na seleção paraibana. Ela relembra esses grandes jogos.
Contra o João 23, que era o time do Tim Maia. A gente fazia sempre final com elas, então elas sempre ganhavam. Daí dá uma raiva, era raro a gente ganhar, a gente já ganhou, mas era raro, daí, nossa, e era sempre de um gol, então, quando eu lembro, daí era assim, ficava metade torcendo pro IPEP, pro arquibancada, metade junto de três.
Depois de 5 anos na equipe de handebol do IPEP, Aline foi convidada por Alberto Jorge, conhecido por Tim Maia, a jogar pela seleção paraibana de handebol. A pequena jogadora de 1,59 m se sentiu um pouco intimidada. A partir de então, começaria a ter grandes responsabilidades.
Quando eu recebi a minha primeira convocação, chegou no papel oficial, saí mostrando para a família inteira, né? E fiquei mó feliz, daí todo mundo... Então, quando eu fui, então, porque, tipo assim, convoca 20, 30 meninas e tem um corte, só vão 16. E quando eu fiquei entre as 16 e comecei jogando ainda, foi a festa. A gente comemorou bastante.
Numa das competições que a Aline disputava fora da Paraíba, ela foi observada por um olheiro. Ele a convidou para jogar numa equipe de São Paulo, chamada Mirassol. Aline relata a emoção de ter recebido esse convite.
Ah, no início eu fiquei assustada, né? Achei estranho, assim, mas recusei no primeiro momento, porque eu me chamado no começo do ano. E eu recusei que ia ter o Jeps aqui em 95. E eu queria jogar pela Paraíba e não jogar por outro estado. Só que a gente perdeu o Jeps em casa. Eu fiquei muito mal, muito mal. Daí o técnico de São Paulo conversou comigo logo depois do jogo, né? Falou, você quer ir agora? Eu falei, quero.
Proposta aceita, não demoraria muito até São Paulo ser o local de desembarque de Aline.